Continuando com a Mishnah 9. Uma coisa muito interessante. Nós vimos aqui que, repetindo brevemente a história, Rabbi Yossi ben Kisma estava no caminho, uma pessoa encontrou com ele, perguntou para ele se você vem morar, em resumo, né? Teve o Shalom, no final ele perguntou, você viria morar conosco no nosso lugar e eu daria para você milhares e milhares de moedas de ouro e prata. Rabbi Yossi ben Kisma falou, não, eu só moro onde tem Torá. Mesmo que você me der todo o ouro, toda a prata, tudo que tem no mundo, mesmo assim eu não aceitaria morar no seu lugar que tem Torá. Tem uma passagem na Torá, onde, depois que o nosso povo saiu do Egito, um rei, Balak, queria amaldiçoar o povo judeu, estava com medo deles, e mandou uma equipe contratar o Bilam, o mago, para ele amaldiçoar os judeus. E o Bilam responde no primeiro momento para o Balak, olha, em Yitenli, ele manda a resposta, né? Ele está falando com os representantes, ele fala, em Yitenli Balak melo beito kesev zahav. Mesmo que o Balak me dê a sua casa cheia de prata e ouro, eu não vou poder transgredir as palavras de Deus. Aquilo que Deus falar, que eu vou poder falar, eu não posso ir porque Deus disse que não é para eu ir. Muito bem. Dizem nossos sábios que daqui nós aprendemos que o Bilam era nafsho rechava. Ele tinha uma alma ambiciosa e ele estava louco pelo dinheiro dos outros. E aqui, está claro, imagina, está querendo todo o ouro, toda a prata, quer dizer, uma casa cheia de ouro e prata do Balak. E mesmo assim eu não faria. E a pergunta que surge é, qual a diferença entre o Bilam e a Mishnah aqui do Rabbi Yossi ben Kisma? Os dois estão dizendo que mesmo que você der dinheiro, eu não vou fazer isso. Certo? Um está dizendo que não vai amaldiçoar o povo, mesmo que você der todo o dinheiro. O outro, Rabbi Yossi ben Kisma, diz, mesmo que você der todo o dinheiro, eu não vou morar, a não ser um lugar de Torá. Por que que no caso do Rabbi Yossi ben Kisma, nós vemos que isso é uma coisa louvável? E no caso do Bilam, Agmará, Midrash, nossos sábios dizem que demonstra o quanto ele era ambicioso. Porque essa diferença da análise entre um caso e o outro. Aparentemente, parece que os dois estão falando uma linha de raciocínio igual. Sobre essa pergunta tem várias e várias respostas muito interessantes. Olha só como nós temos que saber enxergar as coisas. O Rav Yitzhak Yedidia Frenkel, que era rabino de Tel Aviv, ele é o falecido já, abençoado da memória, ele é sogro, era sogro do rabino Lau, famoso rabino Lau, que também foi rabino de Israel, rabino-chefe, hoje em dia ele é rabino de Tel Aviv. Ele diz que quando você ouve uma frase, em primeiro lugar você tem que ver quem falou a frase, para poder entender a frase da forma correta. Quando uma pessoa tem a sua vida dedicada à Torá e de repente surge aqui uma discussão em relação ao dinheiro, quando ele fala que mesmo todo o dinheiro que você me der não vai adiantar, eu não vou largar a Torá, está muito claro que a ênfase na frase dele, na entonação dele, é o Torá. Mesmo que você me der todo o dinheiro, toda a prata, todas as pedras preciosas, eu só vou morar no lugar que tem Torá. Essa é a ênfase. Ele não está querendo o teu dinheiro. Ele não está querendo dizer que se você der o dinheiro, ele vai fazer. Não, pelo contrário. Mesmo que você der todo o dinheiro, eu não vou, de jeito nenhum eu vou fazer. Eu não vou morar num lugar que não tem Torá. O Bilam é diferente. Sujeito que, pelo histórico dele, era uma pessoa cheia de desejos. Corria atrás de honrarias. Fazia um monte de coisas erradas. De repente ele vem e diz: mesmo que você desse todo o ouro, se você não usa essa linguagem, mesmo que você enchesse a casa do Balak de ouro e prata, com uma entonação assim de quem está louco para que isso seja feito, ai, não vou poder transgredir a palavra de Deus. Que pena, não dá. Eu tanto gostaria de poder ter todo esse ouro e prata, mas não vai adiantar, sabe? Não vou poder fazer aquilo que Deus não vai permitir, não vou conseguir fazer. Rabbi Yossi ben Kisma diz que mesmo que você der todo o ouro e a prata do mundo, eu não vou largar a Torá. Essa diferença, a entonação deles é totalmente diferente. Segundo lugar, a própria diferença deles, né? Na verdade é uma sequência disso. O Rabbi Yossi ben Kisma diz que eu, por mim, o que eu escolho? Qual a minha escolha? A minha escolha é um lugar que tem Torá. Qual a escolha do Bilam? A minha escolha é o dinheiro, mas eu vou fazer o que, que Deus não me deixa fazer? O que eu posso fazer que Deus não me deixa? Então eu não vou ter esse dinheiro. Mas você vê que ele está pensando no dinheiro, mas a impossibilidade de ganhar esse dinheiro. O Rabbi Yossi ben Kisma está olhando para a Torá e o quanto que ele não quer esse dinheiro, porque ele quer a Torá. Terceira resposta é a diferença de quem começou a falar sobre dinheiro. Na história do Rabbi Yossi ben Kisma, esse sujeito que encontrou o Rabbi Yossi ben Kisma está oferecendo dinheiro. Ele começou com isso. Ele falou: vem morar com a gente, eu vou te dar milhares de moedas de ouro e prata. Aí o Rabbi Yossi ben Kisma fala: não quero esse dinheiro todo, não me interessa, mesmo que você der todo o dinheiro do mundo, não adianta, eu não vou morar onde não tem Torá. Na história do Bilam, se nós formos olhar dentro do Humash, nós vamos ver que os mensageiros do Balak que vêm contratar o Bilam não mencionam dinheiro. Eles falam assim para ele, que o Balak mandou dizer para você: veja só que tem um povo que saiu do Egito e que ele está agora acampado aqui do lado. Vá lá, amaldiçoe ele e eu vou te honrar bastante. Só falou de honra, não falou de dinheiro. A resposta do Bilam é: mesmo que você encha a sua casa de dinheiro, eu não vou poder fazer. Quem falou de dinheiro? Ninguém mencionou dinheiro. Ah, o negócio é que o Bilam pensa em dinheiro o dia inteiro. Para o Bilam é isso que diz tudo, é isso que fala tudo. Ele está pensando em dinheiro e por isso na resposta dele fala dinheiro. Quem falou dinheiro? Então, o fato dele falar de repente sobre dinheiro quando ninguém falou sobre isso demonstra o quanto ele deseja esse dinheiro e que infelizmente não vou poder nem ganhar esse dinheiro porque Deus não está me permitindo ir. E a quarta diferença é que existe uma diferença na quantia, na quantidade de dinheiro que está sendo falado aqui. Bilam está falando de um valor palpável, um valor real. Uma casa cheia de ouro e prata. É um valor que é mensurável? Mensurável. Tem gente que tem no apartamento não sei quantos milhões de notas em caixas e malas. É uma coisa que marca inimaginável, isso é uma coisa que é mensurável. Então é mensurável a casa estar cheia de ouro e prata. Muito mais ainda para o Balak, que era rei. Imagina, era rei. Provavelmente não devia ser muito honesto, um pouco de corrupção sempre é bom, e ele tinha dinheiro à vontade, quer dizer, não é problema. Quando está falando de encher a casa com ouro e prata, para ele, isso é um valor mensurável. Em outras palavras, você está falando, senhor Bilam, de uma coisa que é palpável, você está falando de um valor que é possível. Por quê? Você está esperando esse valor. Você deseja esse valor. Rabbi Yossi ben Kisma, quando fala na Mishnah, ele fala um valor totalmente inimaginável. É um valor que é totalmente abstrato. Todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas e todas as pérolas. Isso não existe. Isso é uma linguagem de exagero. Não existe. Impossível você pegar todo o ouro, toda a prata, todas as pedras do mundo. Não existe isso. Ou seja, a linguagem que você está usando, Rabbi Yossi ben Kisma, é uma linguagem de exagero, de extrapolação. Um valor abstrato, só para demonstrar que para mim a Torá é tão valiosa que ela vale mais do que todo o ouro, todo o dinheiro que existe no mundo. Não estou querendo dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu falava em valores que são palpáveis, que são aplicáveis. Uma vez que o Rabbi Yossi está usando um valor que não é real, ele está demonstrando que ele não está falando de dinheiro. Não é essa a intenção dele. A intenção dele é demonstrar o valor da Torá. O Bilam sim está falando de um valor que é, sim, possível. Ele está falando de uma propina que existe. É um valor que dá para pagar para ele. Por mais que é um valor absurdo, talvez, astronômico, mas é um valor que dá. É possível. E é isso que ele está pedindo. Essa é a diferença, essas são as diferenças que tem, então, entre o ocorrido lá com o Bilam e o Rabbi Yossi ben Kisma, que de fato é louvável.